Isaías 9, 6 diz: um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo estará sobre os seus ombros, e ele será chamado de maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. É linda essa mensagem de Natal, e eu gostaria de, em breves momentos aqui, compartilhar com você algumas das lições que vimos desse curta-metragem do Natal. Eu tive o privilégio nesse ano, de junto com um grupo da nossa igreja, visitar o cenário onde essa história aconteceu, Belém, em Israel. E eu quero compartilhar com você algumas fotos dessa viagem e você poder, junto comigo, olhar. Pelo meu olhar, uma das primeiras coisas que você vai perceber é que eu não sou um profissional em fotografia. Mas eu fiz questão de trazer as fotos que eu tirei para que você possa perceber como é bonito, como é belo quando a gente captura momentos especiais na nossa jornada com Deus. A primeira lição que eu tiro desse curta-metragem que assistimos juntos, e olhando para a história do Natal, olhando para o que aconteceu em Belém, olhando para o que aconteceu na vida desses pastores, é que a mensagem de Natal é uma mensagem que deve levar todos nós a um ambiente de reverência e a um ambiente de devoção. E a primeira imagem que eu queria compartilhar com você é a imagem da porta da Basílica da Natividade. Essa é a porta da Basílica da Natividade. Essa porta ela é chamada como Porta da Humildade. Diz a história que essa é uma das igrejas mais antigas cristãs que existem. Foi construída por Helena, mãe do imperador romano, e ela foi destruída e reconstruída por várias vezes quando outros impérios vieram e tomaram Israel. E uma dessas ocupações, em um desses momentos de tensão, os monges e os sacerdotes ali, eles decidiram diminuir a porta, aquela porta que era uma porta maior, diminuí-la para que eles não pudessem entrar com cavalos na igreja. E depois de toda a situação, a porta continuou assim. Essa é a principal entrada quando você entra na Basílica da Natividade. Como você pode perceber com aquelas mulheres ali ao lado, ela é uma porta que você não consegue entrar de forma ereta. Você precisa se curvar para entrar nessa basílica. E essa é a primeira lição que eu tiro dessa curta-metragem, a primeira lição que eu tiro sobre o Natal. Não importa quem você seja, a seu momento, ao entrar nessa basílica, você precisa se curvar e se prostrar e reconhecer que você está entrando num lugar especial. Estar num lugar, na presença de Jesus, é algo especial. Nós vivemos numa cultura cristã, uma cultura que todo Natal, você querendo ou não, você vai ouvir a história de Jesus, você vai estar envolvido nessa cena da manjedoura, nessa cena do Natal. Mas algo que nós precisamos sempre experimentar de uma forma nova é esse ambiente da reverência e da devoção diante de uma mensagem tão profunda e tão bela. A Bíblia vai nos contar que já existia um silêncio da parte de Deus por 400 anos, quanto um choro de um bebê foi ouvido em Belém. Por 400 anos, então, algumas aparições dos anjos, como a Maria, como a Ana, como a José, começaram a acontecer, ou como ao coral de anjos, naquele campo de Belém, começou a acontecer naquela noite. Deus irrompendo no seu silêncio. Deus se revelando de forma especial. Quando há um silêncio de Deus na nossa vida, as coisas elas vão ficando obsoletas, elas vão começando a se tornar religiosidade. Muitas vezes o que emboca numa hipocrisia. Você vê ali nesse filme retratado como a religião estava seca naquele momento, como não existia vida naquilo que estava sendo vivido, naquilo que estava sendo pregado. E uma primeira reflexão para a sua vida é como você está vivendo esses ritos do Natal nesse ano. Você já parou em algum momento dessa ceia de ontem à noite, de acordar hoje na manhã de Natal, dos presentes, da dinâmica com a sua família ou longe da sua família, você que está na internet nos acompanhando, e você já teve um momento de singela reverência e adoração diante do Deus vivo. Desse momento único, especial do Natal, dessa mensagem incrível, como a Thalita estava dizendo aqui, não só na cruz nós vemos Deus se humilhar a nosso favor. Ali talvez seja o momento mais emblemático, talvez o momento mais claro, evidente, dessa humilhação, desse esvaziar-se, como diz Filipenses 2, mas também no Natal. Quando Ele se esvaziou da sua glória, quando Ele se esvaziou de toda a sua plenitude para caber dentro de um pequenininho bebê, para cumprir a missão que Ele tinha que cumprir, a missão de nos mostrar o caminho, a missão de religar o homem com Deus, a missão de viver uma vida perfeita, plena, imaculada por mim e por você, para que Ele pudesse oferecer o sacrifício perfeito no meu e no seu lugar, algo que nós não conseguiríamos fazer e não conseguimos fazer com as nossas forças. Bom, esse lugar da Capela da Natividade, se você puder imaginar comigo aqui essa visita, você entra e você fica impressionado com a beleza desse lugar, com a preciosidade que é você ver aqueles mosaicos nas paredes, nos chãos e todas as coisas. Você entra numa grutazinha onde você vai ver o lugar onde possivelmente Jesus ali nasceu, e você vê realmente um lugar como se parecesse uma manjedoura, um lugar onde parecia um curral, um lugar onde os animais ficavam. Mas sendo bem sincero para você, lugares assim, você entra numa fila, é um lugar muito cheio, são lugares que para mim são difíceis de ter um momento de contemplação e de devoção. Eu gosto de lugares, de ver a natureza, é o lugar que me conecta com Deus e que eu consigo ter um momento muito especial quando eu tenho o meu momento a sós com Deus. Então, eu confesso para você que mesmo naquela visita ali da Basílica da Natividade, não foi um momento que eu consegui ter uma experiência profunda com Deus ali. Foi um lugar muito legal de conhecer, muito especial. Fazendo um paralelo aqui, muitas vezes a gente vem culto após culto e vive tradição após tradição, mas há muito tempo a gente não está experimentando aquela presença especial de Jesus na nossa vida. O que eu gostaria tanto que você experimentasse essa manhã. O que eu gostaria tanto que você levasse para a sua semana. Nós nos reunimos aqui para celebrar a Jesus, para que possamos aquecer o coração um do outro na presença do nosso Deus. Mas culto é aquilo que fazemos durante a semana. É ou não é verdade? Culto é aquilo que fazemos quando deixamos a igreja também. E como vivemos a nossa vida em adoração, em reverência, em busca por Deus, em qualquer lugar que nós estivermos. Que esse culto possa continuar na sua vida, na sua casa, no seu trabalho, nas suas férias. E que você possa continuar adorando e celebrando a presença de Deus. Algo que te traz a esse lugar de reverência, de adoração. Segunda foto que eu queria compartilhar com vocês é que logo depois que saímos dessa visita à Basílica, nós fomos conhecer um lugar chamado Campo dos Pastores. O lugar onde essa história que acabamos de ver aconteceu. Ali é a fonte que simboliza esse lugar. É um lugar simples, comparado com a Basílica em toda a sua plenitude, em toda a sua beleza. É um lugar muito simples, é um campo onde você vai e ali você pode visitar o lugar que possivelmente os pastores avistaram aquele coral de anjos. Mas eu confesso para vocês que nesse lugar Deus tomou meu coração. Foi um dos lugares mais marcantes desse dia, dessa visita a Belém. Porque é um lugar onde você se encontra com Deus e Deus te encontra na sua busca. Talvez você está se perguntando, mas pastor, eu estou tentando de tantos jeitos buscar a Deus de forma sincera, de forma plena, esse lugar de reverência. Eu tenho tentado fazer tudo o que eu posso. Como é que eu encontro? Como é que eu encontro isso, pastor? Como é que eu encontro esse lugar? A Bíblia vai dizer que Jesus fez isso muito simples para nós. Jesus tirou toda a separação que existia entre eu e Deus, entre você e Deus. Jesus carregou os nossos pecados. Jesus foi o sacrifício perfeito de Natal, o sacrifício perfeito de Páscoa, melhor dizendo, aquele que nasceu para nos salvar, para nos dar esperança. E a Bíblia vai dizer em vários momentos: perto está o Senhor daqueles que o invocam, como diz no Salmo 145. Isaías 55, que diz: busquem o Senhor enquanto Ele está perto, procurem enquanto é possível encontrá-lo. Como a palavra vai dizer em Jeremias 29:13, que todo aquele que busca o Senhor de todo o coração vai encontrá-lo. Então, como é que você encontra? busque de todo o coração. Se renda a esse Deus. Se renda a esse Jesus. E você tem essa promessa da palavra de Deus que você o encontrará na sua busca. Fique atento, porque Deus se revela de formas inusitadas. Eu fico pensando, por que as pessoas que receberam essa visitação dos anjos e essa mensagem do Natal não foram um dos religiosos ali da sinagoga? Poderia ter sido. Mas Deus escolheu a se revelar a alguns pastores que estavam guardando as suas ovelhas no campo. Olha só que espectro maravilhoso que Deus se revela nessa mensagem de Natal. Ele se revela a pastores, pessoas que muitas vezes, como nós vimos no filme, elas eram rejeitadas da sociedade pela sua dinâmica de trabalho, pela forma que eles tinham, a rotina deles era muito difícil, eles não poderiam entrar no templo de qualquer forma, não poderiam entrar numa sinagoga de qualquer forma. De certa forma, eles eram pessoas rejeitadas e Deus vai ao encontro daqueles que estão marginalizados. Olha que mensagem incrível. Quando Deus se revela a pastores e fala, vocês são bem-vindos, eu quero me revelar a vocês. Eu quero que essa mensagem de Natal chegue primeiro a vocês, aqueles que estão à margem da sociedade. Vocês são o alvo da graça e do amor de Deus. Mas Deus também se revela a reis magos, como diz a mensagem de Natal. A pessoas de um outro extremo da sociedade, pessoas que não faziam parte da cultura israelita, não faziam parte daquele grupo de devoção, eram estudantes da estrela, eram pessoas de posses para fazer aquela viagem, para trazerem os presentes que trouxeram. Enfim, essas pessoas que Deus escolheu se revelar na cena do Natal, são pessoas que representam eu e você. Quer dizer que essa mensagem do Natal, ela é para todos. Ela não é para alguns. Ela não é só para o Daniel. Ela não é só para o rico. Ela não é só para o pobre. Ela não é só para o importante. Ela não é só aquele que está marginalizado. A mensagem do Natal é uma mensagem que inclui todos os povos, todas as línguas, todas as raças. É uma mensagem que Deus fala, eu amo toda a humanidade. Como aquele versículo da Bíblia, tão conhecido, talvez o mais conhecido da palavra de Deus, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, o mundo todo, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Essa é a mensagem do Natal. Essa é a mensagem do nosso Senhor, do nosso Salvador. Agora, eu confesso para você que nesse campo dos pastores foi um momento de extrema beleza para mim no encontro com Deus. E aqui está a última foto que eu queria compartilhar com vocês. E aqui, de fato, você vai ver que a minha habilidade fotográfica não é nada boa. Você vai ter que, se você não consegue enxergar, você vai ter que imaginar um grupo de ovelhas com um pastor ali no campo, né? Eu fiz questão de tirar essa foto ali, quando estava visitando esse campo dos pastores, porque tinha tudo a ver essa foto, tinha tudo a ver essa imagem, tinha tudo a ver com aquilo que eu estava experimentando. E quando a guia da viagem disse, olha, nesse lugar você está no campo dos pastores, ali embaixo, nessa colina que tinha entre Jerusalém e Belém, não é uma cidade muito longe de Jerusalém, é onde Rute e Boaz viveram, era onde os campos de Boaz estavam, era onde possivelmente Davi, o rei Davi, criava e cuidava das suas ovelhas. Aqui você está, e quando você olha para cima, para a colina onde é Belém, você consegue avistar a Basílica da Natividade. Eu me encontrei ali naquele momento com Deus. E sabe quando a sua mente explode em várias conexões com algo que você ama, persegue, busca, com tanta devoção quanto é a presença de Deus, ser um discípulo de Jesus, buscar, viver essa mensagem no seu dia a dia, na sua vida. E ali um momento especial, um momento onde Deus me encontrou. E aí, eu paro para pensar nessa mensagem que acabamos de ver aqui nesse filme. Eu paro para pensar na forma que eles colocaram o conteúdo de Lucas capítulo 2 e como Deus se revela de forma especial. E a última lição que fica para mim é que o Natal é uma mensagem em que eu vejo que o perfeito de Deus veio tomar o lugar do imperfeito. O perfeito de Deus veio tomar o lugar do imperfeito. Bom, nós não sabemos, pela narrativa bíblica, se o pastor era manco ou não era manco, se eram 3, 4, 5 ou 10 pastores. Nós não sabemos como que aconteceu essa cena do Natal. O que nós temos no relato de Lucas, e me permita ler aqui brevemente esse relato dos pastores, é que diz assim: havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam os seus rebanhos durante a vigília da noite. E um anjo do Senhor, eu estou lendo Lucas 2, versículo 9, e um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não tenham medo. Estou aqui para lhes trazer boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. E este servirá a vocês de sinal. Vocês encontrarão uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E de repente apareceu com o anjo uma multidão do exército celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. Quando os anjos se afastaram dele, voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram depressa e encontraram Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo isso, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas relatadas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. E os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes tinha sido anunciado. Bom, você percebe que o autor desse documentário, desse filme, usou dessa licença poética, usou dessa dinâmica da narrativa para imaginar essa cena, para nos inspirar nessa cena do Natal. E aqui fica uma dica para 2023. Leia a Santa Palavra de Deus, que você possa ter ela gravada no seu coração, que você possa fazer do seu momento de devoção um momento de encontro por meio dessa palavra poderosa que alcança a minha vida, a sua vida. Mas usando-se dessa cena que foi trazida para nós no filme, quem sabe um desses pastores, eles eram manco, era manco, ou tinha algum tipo de dificuldade. E para mim, esse pastor manco, ele representa eu e você na nossa busca por Deus, nas nossas imperfeições, nos nossos descaminhos, na nossa forma de tentar buscar a Deus, mas muitas vezes nós não conseguimos. Somos imperfeitos nas nossas emoções, na nossa linha, na nossa história de vida. Quantos círculos a gente vive, quantos vivendo em volta, em torno de nós mesmos, batendo cabeça. Mas quando Deus se revela a mim e a você, tudo faz sentido. Ele nos cura, ele nos torna pleno, como na história desse pastor que nos foi contada. Aquele cordeirinho imperfeito que ele apresentou para o sacrifício, não podia ser imperfeito, não poderia ter nenhuma mácula, não poderia ter nenhuma mancha, nenhum ferimento, teria que ser um cordeiro perfeito para o sacrifício anual. E aí o sacerdote vira para o pastor e pergunta: você encontrou o cordeiro perfeito? E a Bíblia é um dos títulos, um dos nomes que ela dá a Jesus: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sim, ele havia encontrado o cordeiro perfeito, Jesus Cristo. Ele é o sacrifício perfeito, o cordeiro perfeito, que morreu no meu e no seu lugar. Ele também é aquele que veio curar a mim e a você, nas nossas dificuldades e imperfeições. Nos encontrar com Jesus nos transforma. Quero te convidar a você fechar os seus olhos e nesse momento você meditar na sua vida. Como está esse momento de Natal? Se você está em casa nos assistindo, está fazendo os preparativos do Natal, eu quero te pedir para nesse momento você parar e refletir junto com a sua família. Como está sendo esse Natal para você? Você está conseguindo viver ele de forma significativa, de forma reverente, como merece ser essa mensagem maravilhosa do Natal? Se encontrar com Jesus de forma singular e falar: meu Senhor e meu Deus, eu te amo, eu te adoro, eu entendo a plenitude daquilo que o Senhor veio fazer e eu quero me render aos teus pés em adoração. Essa mensagem ela precisa e deve alcançar o meu e o seu coração, trazendo devoção, alegria, paz, salvação. Porque quando nos encontramos com o Cordeiro de Deus, Podemos colocar sobre Ele os nossos fardos, os nossos pecados, os nossos descaminhos, as nossas dificuldades, as nossas incertezas, e tomar sobre nós a sua esperança, a sua alegria, o seu nome, a sua paz, o seu sacrifício diante de Deus, que cobre os meus e os seus pecados. Confessa a Jesus nesse momento como seu Senhor e Salvador. Se você nunca fez isso, fala: Deus, eu me encontrei com a mensagem do Natal. Me salva, me transforma, me restaura, me faz pleno, como o Senhor fez aquele pastor no filme. Muda minha vida, Senhor. E que esse Natal marque um novo nascimento da minha vida contigo. Senhor Jesus, eu apresento diante de Ti a Tua igreja, nesse momento de singela beleza, de busca pelo Senhor, pela Tua presença, diante da mensagem do Natal. Senhor, se revela a corações que estão com sede, com vontade de Te encontrar, mas não sabem como. Estão girando em círculo, não estão se encontrando na vida. Ou simplesmente ainda não entenderam a mensagem de Natal de forma profunda e pessoal. Oh, meu Pai, eu peço que o Senhor se revele. Assim como o Senhor se revelou àqueles pastores, assim como o Senhor se revelou aos reis magos, assim como o Senhor se revelou a mim em Belém, e muito antes também na minha história de conversão e de vida, assim como o Senhor se revelou a muitos aqui nessa igreja, que estão participando desse culto, se revela, Senhor, que possamos nos prostrar em humilde reverência diante do Senhor. Que possamos, ó Pai, diante dessa mensagem grandiosa, linda, transformadora, envolvente, proclamar essa mensagem a todos, porque esse é o objetivo, esse é o sentido. Quando nos encontramos com o Senhor, viramos proclamadores dessa mensagem. Senhor, Tu és o perfeito Cordeiro de Deus, que veio tirar o pecado do mundo, que veio transformar a minha vida, e cada novo momento da minha vida ressignificar na Tua presença, porque Tu és o presente de Deus, o maravilhoso Conselheiro, o Deus forte, Pai da eternidade, o Príncipe da Paz. Nós Te adoramos e pedimos, Senhor, sela esse compromisso com cada um que está fazendo essa oração de forma sincera essa manhã. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém.